Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Cultura Paralela. Meu nome é Lucas Ferrugem e Rap Nacional é o pior do planeta.
Olá, eu sou o Felipe Benck e lembre-se, onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Rap é motivacional.
Eu sou o Felipe Valerim, apologia ao crime não é música.
E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Henrique Viana e acho que esse podcast vai ser muito louco.
Cara, vai ser certamente muito louco, porque hoje a gente tá aqui pra falar de um negócio totalmente inusitado, que é uma espécie de subcultura que emergiu em uma parte do país, e já foi muito moda e segue sendo, parte dela segue na moda, né? Que é como músicas acabam servindo pra apologia ao crime, ou pelo menos pra comportamentos questionáveis. E a gente vai fazer aqui uma trajetória desde o rap nacional até os funks modernos, que estão tocando tudo que é balada aí, desde o cara mais playboy até o pé rapado, né? Então, pra começar, queria botar na mesa aqui qual é a pauta que vocês analisam, como é que vocês veem esse negócio, né? Porque a gente é de uma geração que o rap explodiu na nossa adolescência e pré-adolescência, né? Era um negócio que, cara, todo mundo via, não interessa, a escola mais rica, a escola mais baixa, o cara mais branco, mais negro, mais, sabe, todo mundo tava ouvindo a mesma coisa, era rap. Eu lembro que teve um VMA, que era uma premiação da MTV, quando eu era adolescente, que todos que ganharam e todos que se apresentaram tinham a ver com rap, porque tava muito na moda. Eu quero saber se eu que tava num grupo de pessoas retardadas, ou vocês também viram
isso.
Não, isso
era normal, eu tava, e bem o que tu falou, era todas as classes sociais, eu tinha essa percepção, e pra mim a imagem que eu tenho, assim, é de fato de uma cultura, né? A gente teve aquela participação do professor no nosso evento lá, falando sobre cultura, e que um dos mitos que a gente tem é que a cultura, ela brota, né, da sociedade, naturalmente, mas isso é um mito, na verdade, a cultura é fomentada. E, cara, eu vejo o seguinte, o ser humano, ele tem isso, né? Sempre tem a questão do status, do poder, da busca pelo poder, isso é natural. Agora, você pode fomentar essa cultura de busca pelo poder com um código de ética totalmente avesso e com elementos grotescos, né? Inclusive de autodestruição, né? Eu acho que tem muita autodestruição. Foi uma cultura fomentada em que todos participaram. Imagina, nós tínhamos lá, acho que a maioria aqui, mais ou menos uma idade parecida, bem adolescente, tá em formação ali, nem tá percebendo. Tá cantando letras, tem letras decoradas, talvez, na minha cabeça até hoje, de coisa de apologia a crime, coisa bizarra. Sim,
certamente, cara. Era um negócio fantástico, porque invadindo aquele negócio, e até algumas letras desse troço afirmavam isso, inclusive, que o rap tava invadindo as classes sociais, tava invadindo uma nova geração, tipo...
Não tinha naquele nego drama que ele falava
do
seu filho, não sei o quê.
Entrei pelo seu rádio, sabe?
O que era mais curioso...
Entrei pelo rádio e tomei teu filho, sabe?
O que era mais curioso e o que mostra certa artificialidade do quanto isso foi aderido por classes médias, classes altas, enfim. E boa parte dessas letras eram extremamente ofensivas a essas mesmas classes, né? E eu lembro que o pessoal cantava com orgulho, se sentia isso. Foi um tipo de moda... Eu não sei, assim, eu não acompanho muito como é que tá as modas da adolescência hoje em dia, né? Deve ter coisas muito bizarras também. Deve ter coisa muito bizarra.
Funk, puta,
mas é que eu me lembro que nessa época tinha uma coisa que me parece ser mais perigosa, mais pesada, que era uma coisa meio de crime mesmo, de vangloriar o crime, de achar crime. O crime...
Era
coisa...
legal tu ser malvado.
É.
Escutar a música de malvado, de bandido. Era bom, era... Tu se enturmava, tu era um bambambã da roda, né?
O cara que tinha a roupa mais...
Era o macho alfa da escola.
O que que tu escuta? Ah, Zé de Camargo. Ah, mano, estamos escutando Racionais.
A gente escuta Racionais e usa boné, Racionais, velho. A gente é louco.
Calça larga, calça da XXL.
Aí voltava pra casa, comia sucrilhos e tinha que ficar pagando de mal.
Assim. Olhando o desenho.
Olhando o desenho.
Racionais tocando no fundo e vendo o Tom Jerry.
E lembrando que a gente tem uma boa parte da nossa audiência aqui, dos membros do Brasil Paralelo, que são pessoas mais velhas que nós. Nós somos mais jovens, em geral, né? Do que o... Uma parte, pelo menos, né? A gente tem a galera da nossa idade também. A gente tem aí próximo, um pouquinho abaixo de 30. O Ben que já passou um pouquinho, né, Ben?
Passei um ano já.
Passou, né? Eu tô quase chegando nos 30, os guris um pouquinho estão ali. Mas, assim, tem bastante gente acima que talvez nem tenha pego isso, que deve se horrorizar, né? Porque até a gente que passou por isso lá, a gente olha pra trás e pensa, meu caramba. Deus, imagina quem acabou não vendo isso. Meus pais, eu me lembro que o meu pai, ele ficava escutando as músicas, às vezes, assim, né? E aí ele, ou na festa, enfim, os pais percebem a cultura, claro, que o filho tá inserido, né? E eu me lembro que o meu pai, daquele jeito que vocês conhecem, né? Calma, assim, serena. ele fazia umas análises muito frias, assim, nós. É porque, na verdade, meu filho, é um pouco estranho essas letras. Um pouco estranho as letras dessas músicas, porque, na verdade, é um criminoso que
o
tá falando.
O meu pai deve ter orgulho de mim, do pouco que eu até agora conquistei, exatamente por isso. Eu ficava lá nos, sei lá, 12, 14 anos, escutando os rap pesadão, e ele ficava olhando, assim, pro meu quarto, pensando, cara, esse é o que de ver, né? Não tem volta.
Sim, sim, exatamente.
E a gente, sei lá, arrumei um primeiro emprego, a gente disse, bom, acho que o guri voltou pro caminho.
Tem um episódio do Eu, a Patrulha e as Crianças, que é famoso, que o filho dele começa a ouvir rap. E aí ele fala assim, eu quero, pai, dá grana pra ir num show de rap. Ele já olha desconfiado assim e fala, qual é o nome do cantor? Aí ele fala assim, ó, Assassinato MC.
Não, e eu tenho uma história pra contar que eu lembrei agora de uma história muito engraçada, que vai representar bem a nossa conversa aqui. A gente é gaúcho, né? Rio Grande do Sul, lá tem um festival, que é o maior festival de música de lá e um dos maiores do Brasil, que é o Planeta Atlântida. Da RBS, lá, né? Que é na Praia de Atlântida e tal. E todo mundo tem sua história com o Planeta Atlântida, 3, 4, 5 anos, que acaba indo ali e depois perde um pouco a graça. Eu fui bem novo, não me lembro, assim, um grupo de amigos. Eu acho que o irmão mais velho de um levou, acho que nós tínhamos na faixa de talvez 14, não sei. E aí era uma idade, né, bem jovem, aí já os pais liberavam sendo fosse com o irmão mais velho e tal. E aí a gente foi lá, no fim, obviamente, na prática, tá sozinho lá, né? Se separava era só o álibi, né? Nós vamos ficar perto do irmão mais velho. Mas depois se soltava. E eu me lembro que o ano que eu fui, se não me engano, foi o primeiro. Foi justamente o ano que aquilo tava muito na moda. E o Planeta Atlântida, obviamente, sabiamente, né, implementou no Planeta Atlântida o palco de rap. Eu não lembro qual era o nome do palco.
Com Racionais e MCs.
Com Racionais e com outras bandas. Então, o negócio tava, pra te ver como tava na moda, não é só uma percepção nossa. Realmente tava. Porque o Planeta Atlântida, ele faz isso, ele tá, é ligado no que tá no momento. E aí teve esse show, cara, olha só. Teve esses shows, teve o dia inteiro, tinha um show, o palco principal e um palco paralelo de rap. Eu me lembro que a todo instante eu tinha vontade, porque eu ouvia aquelas músicas, eram as músicas da moda, mas a gente não ia muito ali. Porque era um troço, era um centro de gravidade, assim, de uma. Era um ambiente, tu olhava de longe, então você não passava perto do palco porque dava medo. E aí, a gente. Uma hora eu fui lá, fiquei mais atrás, vendo um show, assim, fiquei de pé e tal. E o que aconteceu? Chuta.
Assalto.
Fui assaltado.
Fui roubado.
Fui roubado dentro do Planeta Atlântida, meu. Um cara meteu uma faca na minha barriga e me levou no canto e fez eu tirar meus tênis.
Pra usar uma tese esquerdista de Pierre Bourdieu, qual é o troféu do rap? O troféu do rap é o crime, velho. O cara que te assaltou, ele talvez tivesse até uma classe social. Ele não te assaltou, provavelmente, por estar no Planeta Atlântida, ingresso, dinheiro e tal. Ele não te assaltou por discursinho de... Ele não precisava. Ele tava zero precisando.
Sei, ele não assaltou pra consumir aquilo pra ele.
Porque ele é profissão de bandido, entendeu? Não. Ele te assaltou, cara, porque ele queria se pagar pros amigos dele, ele queria status te assaltando. Porque, cara, tinha uma galera barra pesada, tipo, a galera com menos valores, assim, que se deixava levar 100% por essa narrativa, né? Porque a gente tá analisando, querendo ou não, aqui, vamos pegar a narrativa esquerdista, do lado, pô, família estruturada e tal, né? Tinha uma galera, velho, galera bem de periferia mesmo, que emergia nessa parada e vibrava nisso aí, tomava como exemplo bandido, gente, bandida era o exemplo do cara, sabe?
É só tu analisar as letras, né, cara?
Esse ponto que o Lucas trouxe de exemplo é muito... Vai de encontro a um negócio que esses dias, por acaso, aconteceu. Eu vi no Bial, né? No Pedro Bial. Uhum. Ele tava entrevistando o Afro X e o Dexa. Não sei se vocês vão lembrar.
Enfim, eu lembro vagamente, mas aqui é rap? É cantor de rap.
São dois raps. E aí vai de encontro ao que a gente tava falando, porque os caras estavam colocando de que eles são, sim, exemplo pra juventude. Né? Porque são um cara que foram presos. Olha lá, vamos lá. Sou exemplo pra juventude. Foram presos, tal, cumpriram pena, dentro da cadeia formaram a dupla, fazem show aí, ganham dinheiro com isso e tal. E eles estavam veemente defendendo de que eles são exemplo. Penso eu que no máximo eles são exemplo pra quem tá preso e quer se reabilitar. Nada mais que isso, né? Porque, pô, um cara que o adolescente hoje, que eu quero ser rapper. Então,
tá, mas deixa eu te perguntar.
Tem que sair.
Mas deixa eu te perguntar. Eles são, hoje eles estão soltos, né? Não são mais criminosos, sim, cumpriram a pena. Mas eles as letras deles...
Sim,
são
inclusive eu trouxe aqui, eles foram presos por assalto à mão armada. Assalto não, né? É, assalto à mão armada, artigo 157. Enfim, eles estavam colocando. E se vocês, até vocês vão lembrar dele, porque teve um caso deles também no Serginho Grosman, no Altas Horas, no qual teve lá um deputado que foi lá e tocou o cacete neles, disseram que eles não eram exemplo pra ninguém. E eles
fizeram. Mas, eu tenho uma história com o Afro X, uma história pessoal.
Opa!
Opa! Cara, eu fazia parte da empresa júnior da ESPM, faculdade de dois contos. Empresa júnior, quem estuda...
Quem
não precisa trabalhar, velho. Porque além de fazer a facu, tu fica lá de tarde. E eu tava lá fazendo empresa júnior, aprendendo a ser administrador de empresas e tal, né? Tudo muito light, a gente foi pra um evento. Viajou até um evento, assim, uma soma de coisa cara. A gente viajou até um evento pra ver palestras motivacionais. Era o encontro do sudeste das empresas juniores. Era no Paraná. A gente chegou lá em Curitiba, foi pro palco ver uma palestra. A primeira palestra, uma das primeiras palestras, Magna, Afro-X.
Não acredito. Sério, cara?
Juro? Aí o cara começou a palestra, né? Tava eu e um amigo meu sentado do lado.
Afro-X.
Tu tá... Meu, olha só, tu entra numa faculdade de business school. Ah, não, agora eu tô bem, né? Entra na empresa júnior pra dar um reforço na facu, paga pra ir até um evento.
O pai tá feliz, meu filho vai ser um...
Meu filho vai decolar, aí chega lá, Afro-X. Qual era a história do Afro-X, velho? A história do Afro-X ele contou lá na vida dele. Ele matou uma cambada, ele matou um monte de gente. E aí ele foi pra cadeia, cumpriu a pena, saiu da cadeia e criou o quê? Um instituto pra receber menores detentos e conseguir emprego pra eles e o caralho. Aí terminou a palestra, a gente tinha que fazer uma avaliação, eu olhei pro meu amigo meio desconfiado e falei, mas esse louco não é um filho da p***. Aí o Miguel...
Um criminoso de
apologia a crime. Aí o Miguel, que tava me ouvindo, eu até vou mandar esse podcast pra ele, o Miguel tava me ouvindo e falou assim, ó, o meu, óbvio que esse cara é um filho da p***. E aí eu dei a sua opinião e todo mundo falando, aí a gente tinha que fazer análise, né, junto das palestras. Eu falei, cara, óbvio que esse cara é um filho de uma p***. E quem ele matou? Como é que reabilita daí? E aí os caras falam assim, ó, ah, o Lucas não tá conseguindo ver o outro lado.
E outro lado?
O cara matou. A palestra dele era mais ou menos assim, nós assaltávamos e muitas dessas vezes, ele já tava com o português um pouco mais requentado, porque foi absorvido pelo establishment, claro, por essa Zong, por ONG, o caralho, sabe? E aí ele já tava assim, não, muitas vezes nesses assaltos, inclusive, tinham vítimas fatais. Eu falava, cara, não tinham vítimas fatais. Tu dava tiro nas pessoas, cara. Tu não é, né?
Vítimas fatais. No caso, tu apontou na cabeça e deu um tiro. Matou a pessoa, é isso? Vítima fatal?
Cara, e eu quero trazer aqui, porque eu acho que muita gente pode estar nos ouvindo um pouco mais velha, não ter participado dessa moda e achar que a gente tá falando de um negócio mega underground, sabe? Tipo, cara, esse negócio do rap, bagulho underground. Então eu quero trazer alguns números aqui, tá? O Racionais MCs é o grupo que mais CD de rap mais vendeu da América Latina. Só não compete com os americanos lá, tá?
Acho que foi o primeiro que explodiu aqui, né?
Foi o grande herói desses caras. Há pouco tempo atrás, os Racionais MCs deram uma entrevista pra Red Bull, patrocinada pela Red Bull com logo e tal, que eles admitiram que na saída de um show, ele e a galera deles, na van, começaram a tomar tiro de uns caras, começaram a dar tiro nos caras. Aí numa dessas eles chegaram no camarim. Não é, aí eles chegaram no camarim.
Concorrência, velho.
Isso, os caras.
Mercado.
Meu, isso tá no YouTube patrocinado pela Red Bull, com os caras dos Racionais cantando. Aí falaram assim, não, aí a gente chegou lá no camarim e tal, não sei o quê. Ah, será que o cara morreu? Daqui a pouco os caras ligaram e falaram assim, ó, morreu. Eu falei assim, caralho, velho, o cara confessou um assassinato.
A polícia da hora
prendeu, tá ligado?
Tá preso?
Tá solto.
Ano passado vi o cara do... Como é que é o vocalista?
Mano Brown.
Vi o Mano Brown.
O herói dos bandidos.
O Mano Brown, ele tava no palco do PT lá nas passeadas.
No palco do PT, dizendo que o PT tinha que se reinventar, lembra?
É, como é que era? Nos comícios. Comício do PT. Decorando. Dando uma dica. Dando uma
dica nos bruxos. Ei, tem que se reinventar aí.
Guruzinho.
Esse modelo aí. Se desconectar das bases. E é muito engraçado, porque hoje em dia até o PT, os caras estão tudo, né? Tudo dinheirado e tal, os caras arrumadinhos. No início eles até eram mais, né? Mais chinelão, tudo. E aí agora tu tava de... E aí o Mano Brown metendo aquela postura no palco. Porque não sei o que, papapá. E os caras tudo durinho. O Caetano Veloso ali do lado com uma cara de bunda, assim, ó. E o palco do PT, começo do PT, cara. Haddad, tudo no palco. E o Mano Brown lá no palco.
E aí, cara, nesse Planeta Atlântida que tu foi assaltado, eu não fui. E eu lembro que eu não fui porque os Racionais tocaram lá. E aí o Planeta Atlântida transmitiu... A Multishow transmitiu o Planeta, né? Eu tava assistindo. E aí daqui a pouco, bum, tela preta. Justificativa. Não, porque os Racionais não aparecem na TV.
É isso aí.
Quanto sistema.
Tá brincando.
Quanto sistema, cara.
Os caras são bons. Tem uma outra história. Aí essa história é muito bala também, que é o seguinte. Eles foram cantar em Florianópolis. E aí do nada, né? Tá pra vir um show dos Racionais e tal. Show dos Racionais bombando na época da moda e tal. Florianópolis é uma ilha, uma coisa de meio de férias, tá? Paradisíaca na ilha de Floripa, né? Daqui a pouco o Mano Brown entra no palco. De cadeira de rodas. Pega o microfone e fala.
Eu não piso em terra de Playboy. E a plateia aplaude.
Meu Deus, cara.
A plateia deve ter pago uns 200 conto no ingresso.
É isso aí.
É isso aí.
Então esse cara que a gente acabou de fazer o briefing...
Cara, é uma cultura de autodestruição, cara.
Cara,
uma das músicas deles...
Ah, vamos ler umas letras aí.
Uma das músicas deles, que ele até cantou com o Seu Jorge, ela, depois, mais tarde... Tem 18 milhões de visualizações no YouTube. Isso. E ele cantou Diário de um Detento com o Seu Jorge, tem 39 milhões de visualizações.
Essa música eu sei de cor.
Vamos pegar um...
Essa entrou na tua mente e nunca mais vai sair, Benke.
Essa aí porque eu era vilão.
Os caras te chiparam.
Eu era vilão.
Vamos pegar essa de 18 milhões de visualizações. Eu vou pegar um pequeno trecho aqui pra ler pra gente, só pra gente analisar ele, tá? Tem mano que te aponta uma pistola e fala sério. Explode tua cara por um toca-fita velho. Clique, cleque, plau, plau. E acabou. Sem dó e sem dor. F*** a tua cor. Limpa o sangue na camisa e manda...
Te aponta uma pistola e fala sério. Explode sua cara por um toca-fita velho. Clique, plau, plau, plau. E acabou. Sem dó e sem dor. Foda sua cor. Limpa o sangue com a camisa e manda se f***.
18 milhões de visualizações.
Vai, tá
monte de like. E cara... Isso, desde que está presente, assim, é isso aí.
Cara, imagina na nossa época de adolescência lá, com seus 12, 14, 16 anos, tu cantar essas letras assim no meio dos amigos, cara tu era um bambambã do negócio.
Tipo assim...
Tu era um vilão
tipo,
do troço.
Tipo festinha, por exemplo, festa da turma, assim, né? Tinha aquelas antigas reuniões dançantes ali, sim, e tal. Sim. E tinha, rolava, chegava lá, tipo, todo mundo e tal, já rolava umas bebidinhas, não sei o que, o pessoal mais precoce. E o trilha sonora da festa é isso aí.
É.
Não é isso aí?
Cada um numa parede, assim. Bom pra nada, né?
E eu estava em um colégio particular, cara. E era isso aí. Essa eu lembro dessa música aí, mais ou menos. Não sei qual que era, mas...
Que engatilha e enfia... Se eu fosse aquele moleque de toca, que engatilha e enfia o cano dentro da tua boca. Cara, é um nível de marginalidade, entende?
Mas, meu, é todas, até pro pessoal, como tu falou, né, daqui a pouco o pessoal mais velho não pegou essa fase. Todas as letras são assim e são piores, vai ver mais umas, tem outras.
Talvez
aí,
o pessoal lembre do Sabotage. Lembra o Sabotage, que morreu, saiu na Globo, Jornal Nacional? Era um cantor que morreu e aí, tipo, rolou uma comoção, né? Perdeu um Sabotage, Sabotage é cultura. E aí ele foi assado meio que uma mega cultura, assim. Obviamente esse negócio é sempre muito promovido por ONG, por mídia, né? Então, cara, rolou essa mega cultura. Tinha uma música que o Sabotage falava o seguinte, ó. O rap é igual o crime. Logo em seguida, na frase seguinte.
O rap é o crime.
Não, ele fala assim, ó.
Tive que interromper aqui.
Não, cara, ele fala assim, uma frase depois da outra, uma sequência, assim, ó. Rap é igual o crime. O rap é minha alma.
A profissão não exige calma. O crime é igual o rap. Rap é minha alma. Deite-se no chão.
Entendedores entenderão.
Ele mete assim, ó. O rap é igual o crime. O rap é minha alma. Tu entende que falta até recurso, tu pensa assim, não, cara, não pode ser, cara. Não era isso que bombava, eu tô ficando louco. E aí eu e o Felipe, a gente tava viajando e a gente achou uma outra música com milhões de visualizações também.
Cara, essa música, ela vale uma análise específica, porque ela tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, geralmente as músicas, como a gente falou do Racionais e tal, ela tem ali uma revolta, um ódio, um ressentimento, várias coisas e tal, mas pelo menos tentando colocar ali um tom poético em algumas frases e tal, fazendo alguma coisa... É, não tão explícita assim, da indignação e da revolta.
Da inveja.
Essa música, ela é 100% explícita. Vamos botar a letra aqui, vamos lá.
Aqueles papo intelectual, estilo político, eu não pago pau.
Aqueles papo intelectual, estilo político, eu não pago um pau. Aí, mano.
tipo Brasil Paralelo, assim, né? Aqueles papos intelectual.
Tipo, ele não paga pau pra nós.
Isso, ele não paga pau. A única preocupação dele é não pagar
pau.
Ele não quer saber se ele pode evoluir com aquilo.
Pagar pau. Que valeria uma análise pra entender onde vem essa gíria, mas tudo bem.
Um podcast inteiro dessa gíria, né, cara? Que no caso, não sei se alguém desconhece, talvez seja uma coisa, sei lá. É, que no caso, puxa saco de alguém, né? Então, cara. Eu não pago pau, ou seja... Não,
acho que até é usual, até, acho, na cultura popular.
A percepção dele, a percepção do cantor nessa ocasião aqui, é que todo papo político é para se pagar, ou seja, para, sabe? Uhum. Pra vaidade, nada é sério, assim, é tudo vaidade, e por isso ele não paga pau. Segue a letra.
Deixa eu ir dessa. Gasta 900 mil em sapato e roupa, loira, vaca louca.
Primeiro, ele dá, eu acho engraçado que ele dá um número. Ele não sabe bem quantas pessoas gastam, assim.
Sim, um número abstrato.
Ele dá um número. 900 é meio infantil, assim, sabe? Não é 600 nem.
Nome difícil, sobrenome diferente.
é status na vida dessa gente. Ninguém quer o Liberato Braga.
Dessa gente?
Eu não quero nada.
Eu não quero nada. Nome de bacana me dá nojo. Que droga, que raça, que povo. Cardoso Liberato Braga.
Como é que é a planta que passa?
Cara, esse cara, ele tá com uma raiva, cara. Passou na xeroquinha. Aí ele fala o seguinte, ó.
Continua que tá bom, continua.
Ele fala o seguinte, que cheiro é esse? Que cheiro enjoado. Cheiro de b**** com perfume importado. Deve ser daqueles boy que passou por aqui. Com
duas vacas naquela xeroquinha.
Ele tá pegando todos os símbolos da playboyzada e tá botando assim, ó, raiva máxima em cima, entendeu? Cara, só que assim, a gente tá dando risada aqui, porque de certa forma é muito cômico.
É muito engraçado, cara.
Mas tem um problema social aí, cara. Absurdo, porque se deixou criar uma cultura, cara, totalmente paralela, onde essas músicas e esses cantores conseguem promover essas mensagens. E o pior de tudo é que na periferia são muito poucas outras mensagens que rivalizam com essa. Muito poucas outras. Normalmente é essa mensagem que tá valorizada.
Refrão.
Tá crescendo.
Olha o refrão.
P*** de elite, sai fora a sua p*** pra boyzinho todo chique. Vai, filha da p***.
Olha isso,
é só raiva, cara.
Isso saiu... Não tem compromisso de criar uma frase ou um raciocínio. Só a palavra que mais agride em cada momento, assim.
Tem duas observações que eu queria fazer. Primeira, isso saiu de dentro do cara. Ele criou essa letra.
Essa é a arte dele.
Segundo... Esse cara é ídolo das pessoas.
Não, e o que eu tava falando, cara, essa é a única mensagem que prevalece na periferia em grande parte. Esse tipo de rap, agora o funk...
Não que seja a mentalidade e a cultura da maioria das pessoas.
Claro que
porque
não.
As pessoas têm que trabalhar para pagar as contas, né?
Mas a arte que tá ali quando
é essa, exato. E aos pouquinhos, mesmo que o cara tenha valores, trabalhe, seja correto, aquilo vai entrando no imaginário,
vai criando pelo menos uma normalidade, entende?
Uhum.
Normal. É normal ter raiva de gente rica, normal...
Porque eu lembro dessa nossa época de adolescência aí, que muito rapidamente isso virou normal, cara. Muito rapidamente virou normal essa mentalidade.
Não, é à toa que no mínimo uma música de algum rap daquela época, a gente lembra aqui.
É a lógica do Overton. Vem esses caras mais undergrounds, eles puxam isso a tal ponto que coisas que também deveriam ser absurdas são tocadas em festas de 15 anos. Com os pais das filhas aniversariantes, com toda a família.
Mas, cara, eu tava falando outro dia, eu comentei até pro Lucas, eu tava domingo aqui em São Paulo andando, tava com a Renata no salão de carro, indo num compromisso, aí numa avenida grande aqui e tal, caminhando assim, e daqui a pouco a gente tá com o vidro aberto e tal, até não é recomendado, mas beleza, tava indo, tava vazio, assim, tinha pouco carro. A gente olha na frente, tem dois moleques, assim, de bicicleta, aquelas bicicletas pequenininhas, sabe? Andando sem camiseta, com os bonés tortos, assim, cara, com cara, com os bigodinhos, com cara de... Não é assim que o cara tinha uma
malvado.
Cara... Não é que o cara tinha uma cara mal apessoada, não. Ele estava com uma cara de mal olhando pra todos e pra todos que passavam, inclusive pra nós, olhando com cara de intimidação, intimidando, de fato. Assim,
desafiando,
o tempo inteiro. Desafiando, com cara de bandido, assim, com todo estilo, todo jeito, assim. Eu olhei pra ele e comentei, assim, com a Renata, obviamente, a gente fechou os vidros pra passar. Uhum. Né? E eu comentei assim, cara, quando é que a gente começou a achar isso normal, né? Quando é que a gente começou a achar isso normal?
É um desafio à civilização, né, cara?
Tem uma polêmica que eu quero levantar aqui.
Alguém pode olhar e dizer assim, pô, que papo elitista. Não é, cara, se tu tá pensando assim é porque tu já aderiu isso como normal. Isso não é normal,
perfeito,
cara.
Perfeito.
Entendeu?
Porque, cara, um papo elitista é tu dizer que uma cultura que emerge da periferia é uma cultura inferior à outra, no sentido não de qualidade, né? Mas é assim, não podia ter, né? Não podia ter.
Não, aí...
Mas, cara, isso aí
a gente... Porque as riquezas da cultura brasileira vieram da periferia,
o samba e tudo mais.
Exatamente da periferia, mas...
Cara, a gente não tá falando da cultura... O rap, a métrica rap, a melodia do rap, isso aí foda-se, cara. Gosta quem quer. O problema é o conteúdo da poesia, né? O problema é o conteúdo da poesia. Se tu pegar a mensagem que tá colocada nessas letras e que tá formando o imaginário de uma parte relevante, né? A gente falou aqui, são dezenas de milhões de visualizações nessas músicas todas, né? É muito questionável do ponto de vista civilizacional. E isso é defendido por organizações esquerdistas, né? A CUFA, um dos líderes da CUFA é o MVBio, que é um rapper também. Que foi abraçado pela Globo por algum motivo, acho que naquela época da moda, ele foi abraçado pela Rede Globo, vocês lembram disso?
Ele acho que rolou tipo um programa, um documentário.
Ele fez até Malhação, cara.
Documentário sobre os meninos que traficavam e tudo mais,
isso.
Né? Ele participou da Malhação e a galera do rap caiu de cima, de pau em cima dele, porque ele tava traindo o movimento, né?
Tava se vendendo.
Tava se vendendo, exato.
Sabe que nisso de trair o movimento, cara, tem os caras, tem um movimento rap underground, que nem o Felipe tava falando, que bota aqui esses caras que nem Racionais e MV Bill, que já cantam o crime, se traíram o movimento, porque tem que ser rap mais de bandido ainda, né? O tal que o americano chama de gangsta rap. É mais vilão ainda o negócio.
E a gente... Cara, eu lembro de um outro que era americano na época também, que era muito famoso, que era Tupac.
O Tupac Shakur morreu, né? Tomou tiro.
Então, mas eu me lembro que a história, me lembro que as músicas e tal, eu lembro que a mitologia em torno desse cara era justamente que ele era o bom porque ele foi morto pela gangue, não sei o que.
Ele não acendeu, que nem, sei lá, 50 Cent, né? Ele ficou lá no tráfico, na gangue e tal. E, cara, e aí tem um grupo aqui no Brasil que talvez seja... Que tá meio numa cultura que não aparece pras pessoas, entende? Fica nesse negócio de quem teve contato com rap sabe que existe, e aí a galera não sabe bem que existe, esses caras já foram processados, eles falam que eles foram censurados e o caralho, mas é que a mensagem deles é pura, é 100% apologia, cara.
Fica ruim não censurar, né? Fica... Eu entendo a censura, mas fica ruim não censurar. A letra é aí muito pesada.
Aí eu queria...
Quem que é esse? Qual que fala?
Cara, esse grupo é a Deep Web do rap, cara. E o pior de tudo, é também 4, 6 milhões de visualizações, 8 milhões de visualizações, sabe? Que é Facção Central, cara. Esses caras, eles estão na Deep Web do rap. Eu separei um trecho aqui só pra gente entender, tá? O vulcão explodiu, entrou em erupção. A lava que escorreu foi derreter a tua mansão. Acordou pra vida com 100 bolhas no corpo, com ladrão apagando na pele, 2 maços de Marlboro. O ódio atravessou a fronteira da favela pra decretar que paz é só embaixo da terra.
Cara, é muito pesado,
velho. Cara, o que que tu... Cara, dá vontade de sacudir esse cara e falar assim, meu, o que que tu quer pra vida, cara? O que que tu... Que mensagem é essa? Me justifica essa merda que tu tá cantando. Porque o cara... Assim,
olha que é, Joe.
Sabe, não, mas qual é o discurso desse cara? Eu convido as pessoas a assistirem no YouTube. É Eduardo Facção Central, cara. Isso é importante ver, cara. Eu convido as pessoas a assistirem. Sabe qual é o discurso desse cara? Não é esse discurso aí, Henrique. O discurso desse cara é marxista consciente. O discurso desse cara é...
É mesmo?
Marx. O discurso desse... Ele é versado. Lógico, ele tem vocabulário. Ele estuda. Esse filho da... Ele é versado pra caralho, entende? Ele não é esse cara que a gente tá falando... Ah, qual é que é, Joe? Ele chega ali, argumenta, coloca a estrutura... Tanto que ele tem uma indireta pra Ambev, pro Jorge Paulo Leman, que é a seguinte, ó. Se eu fosse descendente de colonizador... Também tinha marca de cerveja distribuída em hipermercado. Tu acha mesmo que esse cara não tem algum grau de repertório? Se eu fosse descendente de colonizador arrombado, tinha marca de cerveja distribuída em hipermercado. Ele tá dando uma indireta de Jorge Paulo Leman, descendente da Suíça. E esse cara, tu vê as entrevistas dele e ele é versado, estudioso e tudo mais. Só que ele pega essa ideologia marxista e coloca em tudo que ele faz.
De uma certa forma, dá pra gente interpretar isso como aquela teoria do lumping proletariado, né? As pessoas que estão à margem da sociedade. E de uma certa forma que estão servindo de apologia, né? Estão servindo de megafone pra essas ideias e pra apologia ao crime que forma esse lumping proletariado aí, que estaria a serviço das ideias de Marx, enfim. E aqui cabe uma pergunta, que eu queria saber o que vocês acham em relação a isso, que é polêmica, inclusive, que já, inclusive, foi usada para justificar alguns casos de prisão, né, de condenação criminal por algum tipo de letra, que é o seguinte código do Código Penal, tá? O artigo 286, que diz que incitar publicamente a prática de um crime é um crime, né? Pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Ou fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de algum crime. É, isso, enquanto é um limite, digamos assim, para... Não um limite da liberdade de expressão, mas esse tipo de apologia ao crime público é considerado no Código Penal um crime. Aí fica a pergunta, né? Esse tipo de música dá para ser considerado apologia ao crime? Ou porque tem gente que vai justificar que dentro de uma manifestação artística e tal, isso deveria ser permitido?
Cara, uma coisa me incomoda bastante aí, que é o seguinte... eu sei que isso é bem complicado e eu gostaria até de pensar melhor antes de emitir opinião séria sobre isso. Mas a sensação, o feeling que me dá desse negócio é que isso não é uma manifestação artística. Quando eu pego um CD e ouço a seguinte mensagem, olhem bem essa mensagem. Quem vê violência só na tela da TV só vai ouvir facção e conseguir entender. Quando tiver amarrado dentro do porta-mala rezando pro ladrão, não enfia bala. Isso, cara, isso não é
manifestação. Tem que ser preso.
Cara, isso não é manifestação artística,
por
cara.
Por que é manifestação artística? Só porque ele botou uma batida de duas notas no fundo, fazendo, ó.
Cara, tu entende? Que personagem é esse aqui, cara? Quem ouvi facção, ele tá falando dele mesmo, entendeu? Uhum. Quem ouvi facção, e aí ele ainda completa assim, ó. o menino com a 380, que é uma arma que rouba o carro e dá fuga, deixando a burguesa mutilada sem metade da nuca.
Agora, deixa eu fazer só uma observação, tá? Vocês estão ouvindo essas letras aí, né? Os crimes acontecem no Brasil, certo? Sequestros, essas coisas que eles estão falando acontecem no Brasil, certo? Sim. Que música será que esses caras escutam?
Que música que esses caras escutam? Qual música será que
eles inspira eles?
E aí o cara termina isso
aqui, ó. Qual que é o parâmetro moral? Qual que é o código de ética? O que que reforça a ética na cabeça desse cara pra ele continuar fazendo isso e achar certo?
A gente vive falando aqui da importância do
imaginário. É isso, cara, tipo de música, cara.
O cara termina a música assim, ó. Quando o trombarador vai enxergar o verdadeiro rap, o filho da puta vai sentir que a marcha fúnebre prossegue. Tipo, isso não é uma manifestação artística. Isso é uma apologia criminosa, cara. Isso não é o Agatha Christie que bota um personagem criminoso, Lucas, dentro do romance, cara. Eu vou dizer, cara,
o seguinte, fazendo um contra... Fazendo,
pra mim tem que ser preso.
Fazendo uma observação aqui, que é o seguinte. Dependendo da análise aqui, nós até podemos dizer que é uma manifestação artística dessa cultura. Dessa cultura de crime. Uhum. Pode ser a arte. Quer dizer, se a gente analisar... Mas o crime
precede a arte,
então. Não, mas tudo bem. Mas eu quero dizer o seguinte. A cultura indígena também tinha um tipo de música, etc., que não foi muito valorizado, porque não tinha muita versatilidade, muitas notas e tal, não ficou. Então acho que a questão de ter pouca nota e tudo, fazendo aqui o contraponto, não tô relativizando nada, só tô dizendo o seguinte, e nem tô dizendo que é bonito, que é bom, mas é algum tipo de arte, porque o cara tá ali fazendo... não é tão bonito, não é belo, mas o cara tá fazendo uma música ali, tem uma rima, tem uma poesia. Agora, isso não exclui o fato de que é uma apologia ao crime e é uma manifestação musical de uma cultura criminosa, da cultura do crime. E cara, assim, se você acha que essa cultura não tem que ser eliminada do país que você vive, você é um suicida, então tem algum problema nisso aí.
Até porque nessa letra que o Lucas trouxe aqui mesmo, o cara nada mais faz do que ele narra um crime. É isso? Ele narra o crime.
Ele
narra,
é isso? Não, ele provoca, ele fala...
Ele valora. E outra coisa, ele valora o crime e ele te provoca o tempo inteiro, que assim, ó, tu tá tranquilo aí na tua, velho, mas o crime vai te pegar. Essa é a mensagem. O tempo inteiro é essa a mensagem.
Ele tá te ameaçando.
Ele é uma ameaça, cara.
Ele tá te ameaçando, isso que ele tá fazendo.
Cara, é uma ameaça, cara. É só tu ver o bando de marginal na rua vindo esses negócios. Não é um troço confiável, cara.
É, e tem um vídeo que é muito clássico na internet, né? Que ele vem depois dessa era do funk ostentação, que é uma outra coisa que vale a gente comentar também dentro dessa linha de incentivo ao crime, né? Tem um vídeo muito clássico que é uma pessoa com uma moto, assim, uma moto dessas esportivas, que é a mais utilizada nesses clipes de funk e tal. E o cara tá andando, acho, com uma câmerazinha no capacete. Você já deve ter visto esse vídeo. Tá andando numa capacete aqui em São Paulo, né?
Ele, sim, eu vi.
Ele tá andando com a moto, aí ele fica filmando ele andando com a moto, assim, né? E daqui a pouco tem dois bandidos numa moto que ficam perseguindo e fazendo uma função pra conseguir interceptar o cara em movimento e roubar a moto dele, né? Chega um policial bem na hora e tal, dá um tiro no cara, enfim, e acaba o vídeo. Mas o ponto era, olha o nível de esforço que esses dois moleques estavam fazendo pra conseguir pegar uma moto que era a moto mais símbolo utilizada por clipes de funk e tal, que é essa moto esportiva. O quanto dessa cultura, dessa ideia não tá incentivada por essa estética apresentada por esse tipo de música?
Tem um glamour nisso daí, né? Inclusive nesse caso aqui que o Lucas trouxe do Facção Central, acho que nunca rodou na TV, né? Eles eram até meio racionais assim. Não. Mas o funk, no caso aqui que o Valé...
Traz um funk pra nós aí.
O Felipe trouxe. Cara, toca na TV, né? Cara, e aí a galera acha isso aí bacana, e eles colocam que é o jeito da periferia crescer e ganhar dinheiro. Porra, e a gente tem outros tantos exemplos de gente pobre, humilde, que se dá muito bem, enfim, ganha dinheiro, e não é por esses meios. E a gente nunca vê isso na TV, nunca vê isso retratado. Esse é um exemplo que...
E aí, cara, pra juntar, pra gente trocar pro funk a história, que é uma coisa que agora, se alguém não tava se identificando com o rap, o funk sabe que tá todo mundo ouvindo, porque é a música do momento agora, né? Tem um cara do Menor do Chapa, que é um funkeiro,
funk tem que acabar.
Que eu separei a seguinte música aqui, cara, que essa aqui é milhões de views também.
Ah, essa eu sei.
Ele canta o seguinte, ó. Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo te incomoda, só pego as melhores e ando sempre na moda. Bacana, eu tiro onda, vem no pique, olha só, a nossa fé em Deus é a riqueza é a maior. E aí ele sai listando. O bonde tá de Audi, de Veloster, de Megane, tô portando captiva com som de 200 mil. Esse cara... Quem é o Menor do Chapa que tá cantando isso, tá? É o mesmo cara que tem as músicas chamadas Funk Proibidão. O que é o Funk Proibidão, cara? São músicas cantadas pra dentro do Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Ele canta as músicas. Ele canta as músicas, vai pra TV e faz clipe. E os caras chamam ele, cara, Caldeirão do Hulk e o caralho, pra cantar na TV. E se tu procurar Menor do Chapa Proibidão, tem ele cantando Comando Vermelho. O Comando... Tem uma música que ele canta o seguinte. O Comando traficando a noite inteira. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então ele canta pra dentro do tráfico, o tráfico financiou o cara, botou o cara com as gravações, com as músicas, na internet, com tudo, através do Condizila aquele.
Detalhe, eu acabei de botar aqui no Google, Menor do Chapa. O que que apareceu? Um ícone da Apple, Menor do Chapa no Apple Music. Um negócio institucional da Apple aqui.
Cara, esse cara passou institucional, só que a origem dele é o funk proibidão, cara. Ele foi financiado com... Não é que ele foi financiado, eu tô inventando. Ele é do Comando Vermelho, ele não foi financiado. Ele é do Comando Vermelho, do Morro do Turano, no Rio de Janeiro. E ele canta lá dentro, cantava pros traficantes. Os caras começaram a bancar ele, ele começou a cantar na mídia, até que apareceu o tal do Condizila, que tem hoje até série no Netflix. E agora é transformou em moda a funk ostentação.
É o bam-bam-bam dos clipes, né, de funk. É o cara que, quando tu é funkeiro, teu sonho tá lá, tu sabe, eu queria gravar um clipe com o Condizila. Essa é
a... Esse cara normaliza a criminalidade, esse cara normaliza a ostentação, alguma coisa pueril, os caras ficam ostentando marca de roupa, de coisa... E, cara, isso junto, olha a fórmula bombástica disso. De um lado, valorizar a ostentação, marca de roupa, carro, moto. Do outro, valorizar e padronizar a criminalidade. Qual tu acha que é o caminho que tu tá abrindo?
Roubar pra ter roupa de luxo.
Roubar pra ter roupa de luxo, cara. E aí dá um monte de moleque de 12, 8 anos que não tem exemplo e não tem valor, cara, se jogando no crime e morrendo com 14. Dá um monte de marginal de 17 que te assaltando por causa dessa merda. E
a Netflix morrendo, faz uma morrendo série matando, né?
Morrendo e matando. E a Netflix... Mas até o discurso que eles defendem pela comunidade fere a própria comunidade, cara. Fere a própria comunidade. E aí tu tem o teu filho lá, que tu vai lá pro teu filho e tu dá pro teu filho. Aí o teu filho também vai ver essa... E o teu filho vai lá e fala assim, ah, eu quero uma camisa da Lacoste. Aí tu vai lá e dá pro teu filho trabalhando feito um idiota. Aí, porque teu filho tá influenciado por essa merda. Aí teu filho na saída da escola toma um tiro de um cara sem valor influenciado por essa mesma merda.
Essa cultura aí produziu o maior... É o maior canal de YouTube do Brasil? 52 milhões de inscritos. Acho que é o maior canal de YouTube, né?
Caralho, velho. Acho que
é
do
Godzilla. Godzilla.
Se não é o maior, é um dos.
Não,
é
o... Cara, ninguém tem... O Whindersson Nunes tem nem, não tem isso aí perto disso. Não tem. Acho que tem... Quanto? 11, 12? 40, acho. É, então, quem tem 52? É o maior canal de YouTube do Brasil. Não vou escolher aqui, tá? Eu vou pegar primeiro o vídeo que tem na capa do canal aqui, tá? O nome do vídeo é Eterna Sacanagem.
Cara, aleatoriamente, tu caiu numa mensagem que tem a seguinte semiótica. Já que acabou o nosso namoro, mesmo que nós não gostemos mais um do outro...
Vem sentando
mesmo que seja só na sacanagem.
Eu digo sou o que foda. Quiser, mas é que a batida contagia. É ruim, concordo com tudo, mas agora cara, a batida é boa demais. É, mas o cara fica aqui batendo o pezinho, como que ele tá errado. Não,
claro. Não é que se não fosse isso, não seria o maior canal de YouTube do Brasil. É,
óbvio. Tem que ter uma magia no meio.
Cara, e isso, de novo, tá tocando em festa de 15 anos. Cuidado aí com a tua filha aqui, igual o Brasil Paralelo vai ser reacionário agora. Se a tua filha tá ouvindo isso aí, tenta agir, cara. Porque tu tá...
Daqui a pouco ela vai ir sentando.
Ela vai sentando.
Desculpa falar, mas é isso aí.
Isso que vai acontecer.
Cara, tu tá pegando, cara, você com filha de 15 anos...
Porque quando ela... Talvez essa aí seja a versão não proibidão, mas quando ela não tá escutando a versão que toca na festa, ou que toca na Globo...
É a versão bonita.
Essa deve ter a versão proibidão. E é geralmente essa que as pessoas mais... Essa galera mais quer escutar. Aí ela vai escutar o seguinte. Hoje vai rolar suruba. Só surubinha de leve. Surubinha de leve com essas filhas da p***. Toca a bebida e depois taca a p***. E abandona na rua.
O que que é isso, cara?
Quando que essa música é sucesso e toca em festa.
Se você... O cara tá na festa, escuta isso e tá de boa, meu. Como assim, cara?
Se você... Essa música aí, inclusive, sofreu várias. Teve gente pedindo pra sair do ar e o caramba, quatro. Não sei se saiu ou não,
porra, mas...
Tiveram que pedir.
Escolhe uma música pra fazer. Todas são
mas assim, coisa, ó, cara. Se quem tá escutando aqui tem filho ou filha e o filho e a filha realmente gosta de funk, gosta da batida, apresentem pra ele funk gospel. Funk gospel tem no YouTube, a letra é tranquila e a batida é boa e pode escutar. Diz pro filho escutar funk gospel.
Eu não aconselho da mesma forma, mas se não tiver, se for um caminho do meio. Se for um processo intermediário, porque assim, velho, independente da letra, cara, vamos analisar só o ritmo e a melodia dessa. Cara, é duas notas num ritmo totalmente circular, repetitivo, que faz sempre a mesma batida como se
fosse. É ritmo de animal bestializado.
É totalmente tribal isso, cara. Tem duas notas. Geralmente, quando tem alguém cantando, ele tá cantando fora do tom. Ele geralmente tá mais do que semitonando, ele tá no tom totalmente errado, cantando com uma voz fanha, com uma dicção ruim. Só tem coisa ruim pra tu absorver.
Deixa eu contar uma história da última festa que eu fui na minha vida.
Faz um esforço!
É, qual foi a última festa que eu fui na minha vida, né? Tempos atrás, eu fui numa festa, já faz um tempo aí, e aí eu cheguei, tava no meio da festa, era uma festa classe alta, uma festa, né, teoricamente tá filtrado. E fui assim, já ressabiado, já sabia que não era a cultura correta de se ter. E aí chegando lá, cara, tô no meio da festa, tentando me divertir, fazendo...
O pessoal começou a se entregar, hein?
Fazendo tudo que posso pra me divertir. O que é tudo que posso pra me divertir? Cara, a balada bota um monte de fumaça, te cega, te surdece.
Tira todos os teus sentidos.
Tira todos os teus sentidos, te enche de álcool. Faz tudo que é possível pra tu não perceber o absurdo.
Tira a visão, a audição, o olfato.
E aí daqui a pouco, cara, começou os últimos minutos que eu tava naquela festa e desde então nunca mais voltei pra uma festa. E eu juro que essa história é real. Começou a tocar uma música que tava tocando pelo mundo inteiro. Tocou na Tomorrowland, no festival de música eletrônica lá, os caras fizeram remix, tocou nos Estados Unidos, tocou em tudo que é lugar, um funk nacional, que dizia o seguinte: eu tava lá na festa e começou a tocar. Que é aquela tal de baile de favela produzida pelo Kondzilla lá, que começou a tocar. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. E eu lá na festa tô vendo. Ela veio, e as gurias, cara, tudo guria que eu conhecia, de família, não sei o quê, e ouvindo lá tudo certo. E os caras até que não era bandido, a gente saiu do rap, não estamos falando de bandido agora. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô te entendendo. Mexeu com R7 e vai voltar dentro. Cara, eu ouvi aquilo, cara. Eu falei assim... Não, velho, eu não posso estar aqui, cara. E aí daqui a pouco voltou e falou assim, ó: e a casinha é baile de favela e os menor estão preparados pra f*** dela. Aí eu falei, vou embora, vazei e nunca mais voltei, cara.
Imagina a cena.
Rolou
esse cara assim.
Os menor estão preparados.
Encostado no balcão com um copinho assim, olhando. Não. Pra mim não dá.
Não. Encerrou.
Não dá pra aceitar.
Encerrou. Foi isso aí, essa cara aí.
Mas é que, cara.
Encerrou.
A gente que teve alguma. Tinha alguma esperança ainda de um pouco, depois dos 20 e poucos, ainda frequentar algum tipo de lugar pra se divertir. Não tem, porque essa é a cultura que impera nesse lugar.
O problema é que é o seguinte, cara. O que mais, assim, é preocupante é que a maioria das pessoas, no geral. Eu entendo até um pouco a posição do cara de, pô, mas tá todo mundo ouvindo aqui na festa, não quero ser aquele chato que vai embora, aquele tipo de coisa. Que, né, tu quer ficar bem socialmente com as pessoas e tal, às vezes aquele cara mais velho, tá lá vendo a família e tal. Só que, cara, o problema é que se tu não faz nada em relação a isso, se tu aceita, se tu participa, tu tá aceitando que tu perdeu, cara. Tu perdeu, não tem o que fazer. Porque se o cara tá puxando nesse nível e tu tá ali de boa, cara, só tem um caminho pra isso.
Cara, é isso que tu quer que a tua filha escute.
Vai perder, porque disso aí vai piorar.
Pergunta, cara, se tu é pai, agora eu tô no momento racional aqui, né? Se tu é pai, cara, tem uma filha em casa, faz as seguintes ordens de perguntas. Minha filha, tu escuta funk, tu conhece funk, toca funk no lugar que tu vai? Ah, toca, ela vai dizer que toca. Ela pode dizer que não gosta já se defender, né? Aí tu faz a seguinte pergunta se ela conhece essa música, que é... Ô novinha, eu quero te ver contente. Pergunta, tu conhece a música Ô novinha, eu quero te ver contente? Eu tenho absoluta certeza que se ela sai, ela vai pra qualquer festa, isso toca. Se ela vai pra qualquer festa que não seja religiosa, isso toca. E aí essa música que ela tá ouvindo, mesmo ela não gostando, as amigas dela estão lá, estão cantando, estão tudo, que é a seguinte, ó. Ô novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o peru da gente. Vem aqui na favela pra sentar no p***.
Ô novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar. Pra sentar no.
Mas eu vou defender os filhos aqui. O Lucas aqui trouxe a versão putaria. Tem uma versão light que é assim, ó. Ô novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o sonho da gente. Tá? Só pra pontuar. O Lucas tá trazendo fake news aí,
pra galera. Não, não é fake news. A música existe, realmente.
Mas qual é a que toca?
Ah, daí depende da festa, né?
Depende do horário.
Tá indo, é meio...
Depende do horário. Pô, deixa eu falar um negócio aqui com o seguinte. Só pra gente também não ficar parecendo, a gente é relativamente tudo jovem aí, né? Então,
sim.
Pra não parecer uns...
A gente tem propriedade pra falar. Eu, pelo menos, tenho, porque eu já passei pelo...
Eu conheço a
pelo fã. Não, eu também.
Perto, velho. Tocava em tudo que era festa, sabe?
Tá, mas deixa eu falar um negócio aqui. A libertinagem, essa liberalização. Essa liberalização toda é um impulso natural do ser humano, cara. Tu pode ter uma super educação e tal. A coisa começa a pegar aos pouquinhos, tu vai afrouxando. E aquilo é libertador, porque tu. Ainda mais a questão sexual e tudo mais. O cara tá ali, uma energia que tá ali.
Começou com a boquinha da garrafa, foi aos pouquinhos, cara.
Mas eu quero dizer o seguinte, mas a provocação que eu quero fazer é a seguinte. cara, esse é um troço que acontece, certo? É, acontece, tá ali, tá dentro de cada ser humano, e tu vai ali, começa a mexer, a coisa vem. A pergunta que eu faço é o seguinte, a gente passou pela nossa adolescência, a gente viveu nessa época que tinha tudo isso, e passamos por tudo isso. Estamos aqui hoje. Faz parte do meu... Não me arrependo de nada que eu vivi, mesmo quando eu tomei meus tragos lá. Então, tá tudo certo. Tudo gerou aprendizado e tal, maturidade. É, ao mesmo tempo, esse processo todo, isso que é ofertado aos jovens e tudo, esse processo, ele forma a cultura do país, né? O que vocês entendem que isso faz parte e tem que ter dentro de um certo limite, não passar... Por exemplo, o rap ali é totalmente fora, né, do limite. Mas esse espírito de liberalização do jovem que é necessário, o jovem meio que naturalmente acaba querendo, de uma certa forma, romper as barreiras, a rebeldia e tal, tal, tal. Isso é uma coisa que é bom que aconteça, faz parte, é natural? Ou existe uma cultura mais saudável que não, onde não tem isso, certo? Porque eu, de uma certa forma, até pra complementar, tá? Eu vejo que às vezes é até um ditado popular, né? Ah, o cara não teve infância, o cara não teve adolescência. Às vezes o cara realmente não passa por nada disso... E, de uma certa forma, ele não tá preparado pra realidade. Eu vejo isso, na nossa idade, nós estamos tudo perto dos 30.
Tá pouco maduro.
Eu vejo que, às vezes, o cara não tem o que a gente chama de maloqueiragem. E falta pra ele, às vezes, isso.
Um gingado pra lidar com a vida.
Um gingado, né, pra lidar com a vida. Então, a pergunta que eu faço é...
Cara, eu vou responder. E aqui eu vou abrir 100% de politicamente incorreto, tá? O que eu acho que é isso? Por que eu acho que tudo que tu falou tá certo, mas a gente tá num contexto que torna as coisas diferentes? O Rio de Janeiro quase que acabou, velho. Eu fui pra lá esses tempos aí.
Ah, não tem mais, cara, infelizmente.
Infelizmente, cara. Assim, eu fui pra lá e aí é muito triste. E olha só, se você mora na periferia, cara, eu não tô falando que tu é um problema. Eu tô falando que enquanto urbanização, enquanto civilização, tá muito triste. Não tem a ver com não ter pessoas de caráter ou alguma coisa assim. Então, feito esse meia-culpa aqui pra não parecer a mensagem errada, do Rio a Petrópolis, que eu fiz uma viagem a trabalho, era 100% favela, cara. 100% favela dos dois lados. Quem mora no Rio tá ouvindo aí, sabe. Do Rio a Petrópolis, 100% favela. E aí o que que acontece? Por que que essa cultura emergiu com tanta força? Justamente porque são 700 favelas no Rio de Janeiro, cara. Se não tivesse tanta favela, tanta pobreza, tanta criminalidade, é que tu pega um país com 70 mil homicídios por ano, tu pega um país com uma população carcerária como a nossa, e sendo que só resolve 5% dos crimes, 95% tá solto, tu pega um país com essa quantidade de favela, tu pega um país com essa decadência cultural, e aí tu vai olhar qual é a cultura que eles estão produzindo. Eu não acredito, eu acho que isso é uma cultura de gueto, eu não acredito que uma cultura como essa iria nascer da mesma forma numa sociedade minimamente mais civilizada.
O rap, eu até concordo, Lucas. Eu acho que o rap tranquilamente faz bem pra cultura ele ser... Esse rap que existe aí ser totalmente extirpado, tá? Ah, esse funk, essa...
Eu vou pegar um exemplo. O americano
tu citou, por exemplo, o Boquinha da Garrafa e tal.
Eu acho que começou lá e foi sendo puxado o Overton lá, cara. Porque o americano também faz isso, assim, pra gente pegar um pouco dos exemplos, né? Aquela música que bombou muito do 50 Cent lá, Candy Shop, né? Nada mais era que uma putaria descentralizada. Vem lamber meu pirulito, não sei o quê. Mas ainda usava da metáfora. É assim, é uma putaria que nem é na Boquinha da Garrafa? É, mas tem uma metáfora.
Vamos dizer, agora falando bem pessoal aqui.
Tá? Isso.
Não analisando filosoficamente, falando bem pessoal. Eu olho esses funks aí, fico horrorizado, acho que é uma degradante pro ser humano, autodestruidor tanto pra homem quanto pra mulher. O homem também, esse homem que tá falando ali, vem aqui no peru da gente, é degradante pra ele também. É, mas tu começa a aliviar, tu falou Boquinha da Garrafa, eu comecei a pensar, aí tu vai, carnaval. O carnaval tá lá, tá com as bundas de fora, rebolando, tal, tal, tal. Mas eu não consigo ser contra, entendeu? Eu não sou do tipo assim que eu olho pro carnaval e falo, ah, não é música, isso é cultura. Não, eu começo a olhar assim, pô, os caras estão se divertindo, etc. Tu não acha que tu começa a ir pra um... Não tem um degradê, ou...
Sabe? Eu acho que tem um degradê.
Tô refletindo mesmo aqui, não tenho opinião formada.
Eu também, eu acho que tem um degradê, cara, mas eu tento olhar... Pra não me deixar envolver pelo contexto, eu tento olhar de cima, cara. E de cima eu vejo que foi o Brasil que produziu. E eu não vejo a mesma coisa na Europa, não conheço o Oriente pra saber, mas a Europa exporta funk, importa funk quando quer consumir, entende? Também tem músicas com metáforas, com coisa, mas assim, nem de perto é a predominância. E o americano continua com pop. E o próprio hip hop americano ganhou a lógica de winners, né? Ganhou aquela ostentação, aquela... E uma ostentação de autoestima sempre, sabe? Que eu também não gosto, assim, mas sinceramente, ele ganhou um caráter tipo assim, ó, somos todos vencedores, pessoas que vencem e vencemos o tempo inteiro. Né? Ganhou um caráter tipo assim, sabe? Americano fazendo rap. Tipo, e os caras também começaram com esse lance de tráfico e gangsta rap. Eu acho que o Brasil produziu isso. E aí, o que que acontece? O cara que curte o carnaval que tu citou aí, deixa curtir, sei lá, entendeu? Não tem problema.
Eu quero dizer o seguinte, o fato é só pra gente... Eu quero entrar assim, existe uma linha ou não existe... Eu sei que é uma discussão difícil, tá? É, de ter aqui... Inclusive, não tem opinião formada. Mas é porque lá, de uma certa forma, ou nós podemos entender... Que ou no carnaval ou no samba ou em algum. E chega em algum ponto disso que, apesar de existir algum culto ao corpo, à beleza, ou até à sexualidade, não existe a depravação, não existe o rompimento moral das coisas. Porque eu vejo no ambiente do samba cultural, existe um código de ética, existe uma régua moral muito diferente do que no funk. Uhum. Totalmente, não tô comparando aqui, pelo amor de Deus.
Diferente? Inclusive a letra, né, velho?
Não, inclusive a letra. Então, a gente consegue, então, talvez a reflexão seja que. Existe uma forma de colocar uma linha moral.
Posso dar um exemplo?
No negócio.
Posso dar um exemplo? Existe, uma música talvez. De pagode pra não ser samba? Vou pegar um pagode pra não ser samba, tá? Alexandre Pires. Lembra quando ele cantava no show lá, pra falar de traição, também seria uma coisa bestializada. Ele cantava o seguinte: tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre teu. O que o corpo faz, a alma que perdoa.
Que migué!
Então, mas, cara, mas é pagodão, não, também, também tá sujeito à mesma crítica. Também tá sujeito à mesma crítica de, ah, porque é uma cultura baixa, porque não sei o quê. Mas, cara, vou ser bem sincero, tu ouve um, tu sabe que não tá pesado, sabe, e tu ouve outro e tu sabe que é coisa de marginal.
Assim, cara, isso
opa,
aí...
temos um contraponto aqui.
Olha, isso aí, Felipe, vale isso aí, esse exemplo que tu tá citando é, sei lá, anos 90. Anos 90 tem um monte de exemplo assim, anos, sei lá, 80, não sei de que ano que é isso. Mas a impressão que me parece é que tem uma degradação progressiva em todos os aspectos da música popular, digamos assim. Porque se tu olhar o pagode, por mais que em alguns aspectos, o samba raiz ele ainda, obviamente, preserva e tal, mas o pagode esse da moda, que toca nas festas, que tem milhões de visualizações
que no YouTube, que tem que acompanhar tal, a cultura popular.
Que tem que acompanhar, ele também vem sofrendo uma... Cara, o Ben que conhece aqui umas letras, Ben, aqui, pode trazer pra nós.
Traz uma letra, mas, aí, Ben, que mais pesada do
pagode. Eu já ouvi letras do pagode que também são... Pera, e assim, o funk, da mesma forma... por mais que eu fique com esse contraponto também, porque também fez parte da minha adolescência e tal, e de uma certa forma serviu de anticorpos, né? Pra entender o que eu queria, enfim. Mas também eu me lembro do início do funk, que tinha aquela coisa lá do MC Jean Paul, do, sei lá, ai quem é essa menina, seu jeito fascina, seu mistério no olhar.
Claudinho Buchecha, Claudinho Buchecha, bem de boa.
Era uma coisa que ela tinha um aspecto de uma certa libertação, mas no sentido mais da sensualidade.
Uma radicalizou e a cultura bestializada pariu uma outra coisa.
Isso, exatamente. Isso começou a se misturar depois com aspectos... essa sensualização começou a virar uma coisa quase tem letras que inclusive falam de estupro, né, cara, explicitamente. Então começou a virar uma coisa absurda, bestializada. Começou a entrar o aspecto da ostentação, do materialismo, do... Enfim, eu tenho mais dinheiro que tu. Começou depois a se misturar com coisa de crime, com facção, com bonde, com coisa do gênero. Que o funk em geral tem... Então assim, a coisa foi pesando de um modo, em todos os aspectos, assim, né?
E eu vou meter o radical aqui, cara, tava pensando quando tava falando. Só me causou mal. Vou meter o radical aqui, cara, a festa não me causou mal. Esse tipo de música aí só me causou mal. Cara, porque eu não me tornei o que eu sou, e não é muito, mas o que eu sou de bom até aqui, não do lado ruim, do lado bom, não teve nada a ver com isso.
Pois
é. Cara, veio de outras coisas, inclusive outras coisas que me puxaram pra fora disso. Uhum. Então, assim, ó, cara, veio de trabalho, de meritocracia, de ambição, veio de filosofia, veio de outras influências, mas... tão distantes, entende? Pá, cara, isso foi assim, ó, foi apesar dessa que eu consegui sair fora,
o que é apesar e o que é graças a isso, né? Porque é claro que a filosofia do e se é uma merda, né? Porque tu não tem como saber, mas... E se? Esse tempo todo...
E se minha avó tivesse bola?
Se tu já tivesse tentando fazer coisas produtivas, gerando valor pra alguém, etc, etc, etc... Não dá pra saber, né? Mas assim, também dizer que foi por causa disso, né? É difícil.
Eu acho que hoje, como a gente tá aqui reunido e falando sobre, dando risada, tendo passado por isso daí, é porque, vamos lá, a gente foi vencedor até um certo ponto e, vamos, por algum motivo, a gente conseguiu ter um discernimento de um certo momento da vida de que, cara, tá, beleza, é uma música só e vamos correr atrás, vamos... Só que tem gente, cara, que não tem esse...
esse discernimento. E vai botar aquilo ali como uma verdade ou coisa do tipo, e vai ser o...
Cara, até porque é só é importante que... colocar, é só importante colocar que, assim, beleza, talvez isso ajudou a criar algum anticorpo ali, aprender alguma coisa da vida, do que estava acontecendo, etc, etc. Então aquela coisa, pô, mas se eu conquistei alguma coisa até hoje e tal, isso pode ter me ajudado, etc. Beleza. Mas também tem gente que conquistou muito mais.
Não, entra... menos tempo. Os Mark Zuckerberg, né?
Exato, os caras...
E, cara, e...
Então, sei lá, não dá pra botar por causa disso,
Não coloco o que foi por causa da música.
Mas eu digo até no sentido...
Eu digo que tem gente que, infelizmente, se espelha nisso, nesses caras aí, vão lá do funk, do rap Caramba 4, pra tentar ter alguma coisa melhor.
Tá, mas eu digo assim... E tem um problema, só pra fazer um parênteses no bem, que senão eu vou perder, cara. Tem um problema que é o seguinte... E a gente tá falando como se fosse assim, ah, pô, as pessoas que ficaram lá na favela, não prosperaram e tal. Que vai se f***, véio. Tem nego aqui que deve estar me ouvindo, colega meu da SPM, 30 anos na cara, carro do pai, tá ouvindo funk agora, entendeu? Não vai ouvir o podcast que tá ouvindo funk.
É. E é um bosta.
Aí fala assim, ah, Lucas, quem é tu pra julgar o cara? Eu falei, ô, meu amigo, você... mais que o suficiente pra julgar o cara, cara. O cara é uma soma de aspectos, assim, ó. Tipo, maconheiro, carro do pai, capota o carro do pai, pede carro pra mãe, depois dá tapa na namorada, depois... Cara, eu vi casos assim recorrentemente na faculdade, entende? E o cara consome esse tipo de cultura. O que que é por causa ou a mesma coisa? Eu não sei, entende? Sinceramente. Mas eu acho que vou puxar o radicalismo aqui e dizer que só me prejudicou essa... foi apesar disso que eu consegui fazer alguma coisa diferente.
Pediram pra trazer o pagode pesado aí, né? Eu vou... Não,
vai se revelar.
Não, eu vou até jogar pra outra pessoa. Quem me apresentou esse aqui foi o Luan Sidônio. Que é Chininho e Príncipe, tá? E aí, trazendo até com o Henrique, falou que acompanha a cultura, o tema, não sei o quê. É Amor a Três, o nome da música, tá? E aí ele começa assim, todo tipo...
Menarra Truar.
É tipo isso. Mas aí, o que que é o diferencial? O A3 é o quê? É ele... A menina e o celular. Por quê? Porque ela mandou uns nudes pra ele. Pega a poesia. Vamos lá. Toda timidez dentro do quarto some. Tudo é permitido entre a mulher e o homem. Eu, você e o celular. Você faz comigo como nunca fez. Aceitou o convite e fez amor a três. Eu, você e o celular. Comecei
isso
a...
Isso é pagode?
É pagode. É que eu não sei a letra, mas eu tô... Sabe não sei, sim, juro que não, mas podemos sim. botar aqui...
Canta aí,
Não, eu não sei, eu juro que eu não sei.
Eu faço
o cavaquinho aqui. Se eu soubesse, eu estaria cantando. Comecei... Eu não sei cantar de verdade, eu não sei mesmo. Comecei a filmar, você estava inibida, mas foi soltando e depois da bebida. Fez striptease, foi tirando a roupa, sensualizando e beijando a minha boca. Mas essa filmagem está bem protegida no meu telefone da maçã mordida. Tá guardada em uma pasta pessoal, não abre com senha, só com a digital. Confia em mim. Eu, você e o celular.
Cara, minha opinião sobre essa merda é só uma, meu. É uma merda de música, mas não me ofendi em nada, entendeu?
Não me ofendi, tá tranquilo.
Não me ofendi em nada. Temos que acabar essa esse podcast, então, pra dizer o seguinte, ó, para a mensagem final. Rap é coisa de criminoso, funk é coisa de animal. Escute boa música e tchau.
O Lucas fez um rap. Antes de acabar, eu quero deixar uma frase aqui de incentivo. Não espere o futuro mudar tua vida, porque o futuro é consequência do presente. Racionais MCs.